Eu já tenho aqui a nossa próxima entrevistada já há um bom tempo do outro lado da tela. Eu a chamo aqui para conversar conosco. Eu me refiro à presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAJ, Samira de Castro. Samira de Castro, bom dia.
Bom dia, Anderson. É um prazer falar com você, com todo o público do Faixa Livre.
Prazer é nosso, Samira, te agradecer. Eu te agradeço também a tua participação, mas especialmente a tua paciência. Você que já está aqui há um tempão, a gente acabou atrasando um pouquinho o início da nossa entrevista. Eu até te peço desculpa, mas o papo com o Jean acabou se alongando um pouquinho mais, Samira. Mas, Samira, a gente queria tratar com vocês de um tema que eu acho mais que fundamental, bem como esse que a gente trouxe na entrevista com o Jean, porque a nossa função como jornalistas, ô Samira, sempre foi a de sermos os olhos da sociedade, de relatarmos os fatos do dia a dia para que as pessoas tomem conhecimento do que acontece e interpretem esses fatos à sua maneira. O problema é que o presidente da República, o Jair Bolsonaro, que teria o papel de valorizar e garantir uma imprensa livre, Samira, ele atua justamente no sentido contrário e ataca os profissionais. Não foram os poucos os casos em que isso se deu aqui no nosso país, e uma das últimas vítimas, como o próprio Jean Willis disse aqui na última entrevista, foi a jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura, naquele episódio lá no debate presidencial da TV Bandeirantes. Para piorar esse tipo de atitude do Jair Bolsonaro, Samira, ele incentiva que os apoiadores dele adotem postura semelhante. E foi exatamente o que fez o deputado estadual Douglas Garcia na última semana, repetindo o que fez o ex-capitão, ofendendo a própria Vera Magalhães. Isso é algo muito grave, Samira, até porque não são casos isolados. Esse é o modus operandi do bolsonarismo. Primeiro, eu queria saber como é que vocês da FENAJ avaliam esses casos de ataque contra jornalistas no país, Samira?
Bom, primeiro a gente avalia como um grave atentado à liberdade de imprensa e à própria democracia. A gente tem comparado muito a situação de que vivemos no período da ditadura militar, da ditadura civil-militar de 1964. E até mesmo naquele momento a gente não tinha a imprensa declaradamente pelo governo dita como inimiga. E é essa a diferença. O Bolsonaro, ele institucionalizou a violência contra jornalistas. É o modus operandi do bolsonarismo, ataque à imprensa, ataque a todas as instituições, o negacionismo científico e histórico, né? A criminalização dos artistas, por exemplo, e dos próprios professores. Então, nós estamos nesse bojo, como o Jean Willis falou muito bem, de um modo de operar da extrema-direita no mundo, né? Que no Brasil encontra aí o seu expoente máximo, que é o Bolsonaro. Então, a gente tem tido muita preocupação, Anderson, porque chega um certo momento em que parece que a sociedade naturalizou essa situação de violência contra a nossa categoria, né? A gente tem, inclusive, os ataques coordenados, orquestrados, pelo presidente, pelos seus filhos políticos, pelo seu staff de governo, pelos seus partidários e correligionários e pelos seus apoiadores, eleitores. Então, são ataques que reforçam um clima de beligerância, de ódio, e de descredibilização do trabalho de uma instituição que é necessária para a democracia, que é exatamente o jornalismo e nós, jornalistas, com o nosso trabalho.
Esse é um detalhe, Samira, porque isso ataca diretamente toda a categoria. Agora, vocês da FENAJ tomaram alguma iniciativa para tentar frear esse tipo de atitude violenta por parte do presidente da República contra jornalistas, Samira?
Inclusive, temos vitória nesse campo, né? A FENAGE entrou com uma ação, ela só não entrou com ação direta contra o presidente, porque o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo já tinha feito isso, né? E a gente não podia entrar como amicus curiae, porque já estava noutra ação com o mesmo teor, mas o Sindicato dos Jornalistas, que é um dos nossos sindicatos filiados, ganhou, inclusive em segunda instância, uma ação contra o Bolsonaro. Que reconhece o presidente como um assediador moral da categoria dos jornalistas. Ele foi condenado por assédio moral coletivo aos jornalistas brasileiros. Isso não é pouco, gente. Isso mostra e demonstra que nós, com o nosso relatório da violência, que é um levantamento anual, que já identifica o presidente desde 2019 como principal agressor de jornalistas, a gente agora tem um respaldo da Justiça de São Paulo. Nós tivemos uma outra ação, junto com o Sindicato Jornalista do Distrito Federal, sobre aquela situação que acontece no cercadinho, ali em frente ao Palácio da Alvorada, né? Então, ali a gente não teve sucesso, a Justiça do Distrito Federal não considerou o o presidente como responsável pela segurança dos jornalistas, né? E nem a sua segurança, para oferecer condições de trabalho seguras ali aos profissionais que atendiam ali no cercadinho. Mas a gente tem essa vitória de São Paulo que ela é emblemática. Bolsonaro é hoje um presidente da República condenado em segunda instância por agredir jornalistas brasileiros, por assediar moralmente os jornalistas brasileiros.
É, como você muito bem disse, Samir, isso é muito emblemático no momento que o país atravessa as vésperas de uma eleição presidencial, que é o que tudo indica, tem tudo para ser muito complicado, ainda que, evidentemente, o Jair Bolsonaro apareça aí em segundo lugar, bastante atrás aí do ex-presidente Lula nas pesquisas de intenções de voto, a impressão que dá é que essas eleições não vão ter nada de normais aqui no nosso país. Agora, o Samir, a gente observa, na verdade, que a maioria dos ataques do Jair Bolsonaro a profissionais de imprensa e são direcionadas a mulheres. Os ataques são direcionados a mulheres. Vocês da FENAGE sabem por que é que isso se dá? Seria meramente por um caráter misógino por parte do Jair Bolsonaro, do presidente da República, ou há outros motivos aí?
Na verdade, o jornalismo ele não escapa, de um modo geral, ao nosso machismo estrutural, né? Ele é um campo de trabalho em que já há um machismo muito grande, por exemplo, com mulheres que cobrem esporte, que cobrem política, que cobrem economia, que são áreas ditas masculinas, né? Dominadas, inclusive, por homens. Nós, mulheres, nos cargos de chefia, inclusive nas redações, somos muito poucas, ainda temos muito a avançar, se não me engano. Segundo uma pesquisa global, nós no Brasil só ocupamos 17% dos cargos de chefia. E o Bolsonaro, ele vem de uma trajetória política de machismo, de misoginia, de perseguição a mulheres. Se a gente lembrar o Bolsonaro de 30 anos atrás, que no Congresso Nacional proferiu as ofensas à sua colega deputada Maria do Rosário, é o mesmo que foi eleito presidente da República. Né? E é o mesmo que vem ainda perpetrando essas violências. Por que que ele age assim com mulher? Porque é também uma característica da extrema-direita, tá? É inegável esse desprezo que a extrema-direita tem pelos diferentes. Acho que o Jean Willis colocou muito bem, né? Por que que a gente chama o cara de genocida? Porque ele quer simplesmente exterminar quem pensa diferente e quem, para a avaliação dele, é menos importante. Então, nessa lista, quando ele diz que teve uma filha mulher e que essa filha foi uma fraquejada, ele já dá mostras muito claras do quanto ele despreza, do quanto ele odeia mulheres. Agora, no quesito atentado à liberdade de imprensa, ele combina o seu desprezo pela democracia, o seu desprezo pelo jornalismo, pelo trabalho dos jornalistas, com o machismo e a misoginia. Então, ele vai proferir ou repetir as ofensas que um depoente da CPMI fez contra a Patrícia Campos Melo, com cunho sexual, né? Aquela ofensa pesadíssima que ele fez à Patrícia, inclusive condenado por isso também. Ele vai falar da jornalista da Jovem Pan, que o marido vota nele, né? Ele vai misturar a relação pessoal daquela jornalista com o trabalho dela, que não tem nada a ver, que ela estava questionando por ser presidente da República. E ele profere ofensas como chamar a jornalista de burra, de quadrúpede, né? Você mandou um jornalista calar a boca. O Bolsonaro teve a cara de pau, porque não tem outro nome, né? De mandar uma mulher jornalista calar a boca. Então é uma expressão absurda de machismo e que, de certa forma, autoriza os seus partidários, os seus eleitores e seguidores a fazerem o mesmo nas redes sociais e fora das redes sociais.
Não, é um horror todo esse cenário que você muito bem traçou aqui para a gente, o Samir. E como você, ó, o nosso interespectador aqui, o Pedro Miguel, ele diz aqui, ó, exatamente, companheiro Samir, precisamos enfatizar: o inominável, segundo ele, é condenado em segunda instância judiciária. Exatamente essa é a grande questão. Bolsonaro, ele está condenado pela justiça e, evidentemente, se ele não fosse presidente da República, ele muito provavelmente não poderia concorrer pelo fato da lei. Da ficha limpa, mas evidentemente, como pelo fato de ele ser presidente da República, ele está aí, pode, enfim, concorrer ao cargo de presidente da República mais uma vez. Agora, ô Samira, no início oficial da campanha eleitoral, no final do mês de agosto, vocês da Federação e outras 11 entidades ligadas à liberdade de imprensa assinaram uma carta para que os candidatos e candidatas à presidência pedindo que esses postulantes eles se comprometessem com a defesa de condições livres e seguras para atividade jornalística no período eleitoral. O problema é que o próprio presidente da República ignorou esse compromisso. Houve episódios nesse período, Samira, de outros candidatos ao Palácio do Planalto que vocês da FENAGE tenham observado de atentados contra a imprensa no nosso país?
Não, atentados de presidenciáveis, não, tirando, excetuando o próprio Bolsonaro, né? Inclusive, nós temos aí a adesão de todas as outras candidaturas a esse documento, essa carta compromisso, que entidades como a FENAGE, a ABRAGE, a AJOR, a ABI, né? Várias entidades que militam no campo da defesa da liberdade de expressão e do jornalismo, direcionaram as candidaturas a presidente da República. Mas Bolsonaro, não é surpresa, né, pelo menos para a Federação Nacional de Jornalistas, de que a sua campanha iria ignorar essa carta compromisso. Porque ela é uma carta compromisso, muito séria no que diz respeito a respeitar o trabalho da imprensa, respeitar o trabalho das jornalistas e dos jornalistas. Bolsonaro fez em rede nacional, num debate, um desrespeito absurdo a uma mulher jornalista. Então, por todo tudo que o governo Bolsonaro vem mostrando, nós já havíamos a expectativa de que ele não assinaria esse documento, né? Que ele não endossaria essas normas de civilidade em relação ao trabalho da imprensa. Mas nós temos o presidente Lula, que já confirmou a sua adesão a esse documento, Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Tronic, a Vera do PCB, enfim,
Do
né?
PSTU, hein?
PSTU também, nós temos todos os outros candidatos, né? Não era de se esperar essa reação do Bolsonaro. Nós, da FENAGE, inclusive, essa semana estamos lançando um outro documento, que são as pautas prioritárias dos jornalistas brasileiros, que vão desde a questão da democratização das comunicações, regulamentação da mídia, das plataformas digitais. Fortalecimento do sistema público de comunicação, e nós não vamos enviar esse documento a Bolsonaro. Nós não vamos enviar porque nós temos plena convicção de que o Bolsonaro, ao escolher a imprensa como inimiga da nação, não estará preocupado, não firmará um compromisso com as pautas das jornalistas e dos jornalistas brasileiros.
Está muito evidente, né, Samira? Lamentavelmente, o presidente Jair Bolsonaro não tem qualquer tipo de compromisso com a imprensa livre no nosso país. Agora, chama atenção, Samira, que no dia 7 de setembro, lá no 7 de setembro, dia em que celebrou a dita independência do Brasil, onde novamente observamos ataques a jornalistas em cartazes e faixas de apoiadores do Bolsonaro nos atos espalhados pelo Brasil, vocês da FENAGE lançaram um guia digital para a segurança dos jornalistas, para os profissionais de imprensa nesse período eleitoral. É lamentável que isso tenha de ser feito, Samira, mas é o atestado de falência total do Estado brasileiro. Essa é a grande verdade. Mas eu queria que você falasse a respeito desse guia. Quais as medidas que vocês da federação elencam para que os jornalistas possam se proteger dessa covardia protagonizada, na maioria absoluta das vezes, pelo bolsonarismo?
A gente sabe que um guia, ele tem orientações muito básicas, muito simples, eu até diria, na tentativa de mitigar esses riscos que hoje estão embutidos, nas pautas de cobertura, por exemplo, políticas, né? Infelizmente, se a gente lembrar, nos últimos 10 anos, a Federação Nacional dos Jornalistas ia para os congressos da Federação Internacional e nós queríamos discutir, regulação, nós queríamos discutir a questão da profissão, o ethos profissional, enquanto outros países queriam discutir o direito de exercer o jornalismo em segurança. É o caso do México, né, que, infelizmente, na América Latina, é o detentor do ranking, né, lidera o ranking de assassinato de jornalistas. Isso há 10 anos no Brasil era inimaginável. Mas a gente tem, a partir das jornadas de junho de 2013, um completo acirramento das tensões no país, e aí resvalando na questão do trabalho das jornalistas e dos jornalistas. O nosso guia, ele traz, então, muito objetivamente, medidas que o colega e a colega podem adotar quando forem cobrir um comício, manifestação. Por exemplo, nunca ir sozinho. É necessário que as redações, ou até mesmo os freelancers, se organizem para cobrir essas manifestações em grupo. né, para tentar, de certa forma, se manterem ali resguardados a partir de um determinado número de pessoas que podem observar ao redor. Se a gente lembrar o caso do repórter cinematográfico Santiago Andrade, da Band, que morreu durante uma cobertura de uma manifestação atingido por um rojão, ele estava completamente sozinho, né? Ele não tinha nenhuma visão periférica da situação em que ele estava cobrindo. Então, a dica principal é nunca ir sozinho, né? É, traçar uma rota de fuga quando você estiver em situação de perigo. E, acima de tudo, foi agredido? Faça o registro do boletim de ocorrência. Comunique às suas chefias imediatas e tente, de alguma forma, fazer com que isso chegue ao seu sindicato e à federação, porque só assim nós vamos poder cobrar as investigações e a punição dos agressores de jornalistas.
É muito importante, Samira, é muito importante esse tipo de informação para os jornalistas, para que eles tenham ideia de como eles podem se defender de todo esse processo de violência que tomou conta do país. Eu, mais uma vez, parabenizo vocês da FENAJ por esse trabalho que vocês têm desenvolvido na defesa dos profissionais de jornalismo aqui no nosso país. E, acima de tudo, eu quero te agradecer, Samira, por essa importante entrevista que você nos cede. A gente vai continuar mantendo essa interlocução com vocês da FENAGE. A gente já mantém essa interlocução aqui há muitos anos no Faixa Livre, e é muito importante a gente dialogar a respeito das questões relacionadas à nossa profissão, ao jornalismo. Muito obrigado, Samira, pela conversa aqui, pela entrevista de hoje. Eu te desejo bom dia e desejo também uma semana ótima aí para vocês da FENAGE.
Obrigada e uma ótima semana para todos nós, né? Continuamos na luta, exercendo a nossa profissão, que é tão necessária nesse momento para a sociedade.
É isso, a
Obrigada.
função do jornalista é muito importante nesse momento, mais do que nunca, nesse momento que o país atravessa. Muito obrigado, Samira. Um abraço para você e até a próxima.
Um abraço.
Conversamos aqui com Samira de Castro, ela que é presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAJ, conversou conosco, trouxe aí essa fala da FENAJ, que é muito importante a respeito da necessidade de se proteger os jornalistas, a imprensa no nosso país, dos ataques que o presidente Jair Bolsonaro e o bolsonarismo em si tem trazido aí a esses profissionais lamentáveis os atos que o bolsonarismo tem promovido contra os jornalistas. Vocês têm observado aí nos últimos tempos essa série de ataques que a gente tem visto aí, a própria jornalista Vera Magalhães, enfim, muitos casos que tem se dado aqui no Brasil têm se repetido por conta dessa retórica violenta do presidente Jair Bolsonaro e dos seus apoiadores.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.